Air Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o juiz Tiago Gagliano Pinto Alberto, membro fundador do Instituto Latino-Americano de Argumentação Jurídica, e também com o Dr. João Carlos Adalberto Zolandek, coordenador do curso de Direito da Faculdade da Indústria IEL. Eles trazem para você, ouvinte, mais informações sobre o curso Argumentação Jurídica, Direito Civil e o novo CPC no atual Estado Democrático de Direito. E é claro, você ouvinte sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Tiago.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar de volta aqui no programa.
Bom dia, doutor João.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui.
E, doutor Tiago, o senhor poderia começar explicando aos nossos ouvintes que não estão tão situados com o tema o que vem a ser argumentação jurídica?
Claro. A argumentação jurídica ela existe desde que o mundo é mundo, desde que as pessoas se relacionam. O que tem mudado em alguma medida lá pela década de 70 até os dias de hoje, é a aplicação da argumentação jurídica ao direito, especificamente às decisões judiciais. Então, ao longo do tempo, a sociedade tem demandado dos juízes uma argumentação, como se fala, um pouco mais racional, quer dizer, uma argumentação no sentido mais de especificar os argumentos ou a forma, o itinerário que o juiz percorre até a explicação da decisão final. E é nesse sentido que nós, no Instituto da Argumentação Jurídica, temos trabalhado, principalmente com juízes e com operadores do direito de uma maneira geral.
E, doutor, o curso de Argumentação Jurídica, Direito Civil e o novo CPC no atual Estado Democrático de Direito acontece amanhã, não é mesmo? Qual é o horário e onde o curso vai ser realizado?
Na verdade, ele é um congresso promovido pelo Instituto de Argumentação Jurídica em parceria com a FIEP, a Faculdade das Indústrias, e, na verdade, ele ocorre hoje.
Perdão.
Não tem problema. Ele ocorre hoje a partir das 17 horas, lá no campus da FIEP, ali na Avenida das Torres. E nós teremos alguns enfoques bem interessantes. Nós separamos uma temática muito atual que diz respeito tanto a direito civil, quanto a direito constitucional, quanto a processo civil, novo CPC, administrativo, todos esses temas, todos esses recortes específicos correlacionados com a argumentação jurídica. Nós teremos palestrantes que são juízes, teremos professores, teremos advogados, teremos vários operadores do direito que poderão dar a sua visão específica em relação a cada um desses temas e como eles se correlacionam com a decisão judicial e com a argumentação jurídica de uma maneira geral.
E qual é o público-alvo do congresso, doutor?
Nós temos estudantes, operadores do direito de uma maneira geral, então advogados, juízes, promotores, mas o foco maior é a sociedade em geral, claro, quem quiser assistir e se interessar por temas afetos a temas contemporâneos do direito, que se discute hoje em dia, tanto na academia quanto no dia a dia forense, e que diz respeito a essa temática da argumentação, será muito bem-vindo.
E quem tiver interesse em participar do congresso, doutor, ainda pode efetuar a inscrição? E como se inscrever?
Pode se inscrever tanto pelo site www.ilage.com.br, quanto no site da FIEP também. O professor João vai passar em seguida mais informações, ou até mesmo na hora do evento. A inscrição é gratuita, não há nenhum tipo de cobrança, a não ser um quilo de alimento não perecível, que deverá ser entregue na hora, que nós faremos então a entrega depois para instituições de caridade. Nós já separamos 5 instituições que receberão os alimentos que forem entregues por ocasião do evento. Aos alunos interessados, ou então aos operadores, ou Quem quiser obter um certificado de participação, poderá obter um certificado de participação também, de 20 horas, com um custo de R$15, que pode ser pago no momento lá do evento mesmo.
E, doutor, quem serão os palestrantes presentes hoje no evento e quais são os principais tópicos que serão tratados durante o encontro?
Nós teremos o professor desembargador Luiz Osório de Moraes Panza, que tratará sobre direito administrativo e argumentação jurídica. Nós teremos a professora Fernanda Mara Gibran, que tratará sobre direito consumidor, do consumidor e argumentação jurídica. Nós teremos o professor Gustavo Osna, que tratará sobre o CPC, o novo CPC e argumentação jurídica. Tema também afeto ao professor João Carlos Holandeck, que tratará também sobre o novo CPC e argumentação. Teremos o professor Roberto Altaim, que é um procurador do Estado, que tratará sobre o direito de danos, que é um enfoque muito atual da responsabilidade civil e a argumentação jurídica, como o direito de danos se correlaciona com a argumentação jurídica. Teremos ainda a professora Laís Bergstein, que tratará também do direito civil e a argumentação jurídica.
O Dr. Tiago Gagliano é um dos membros fundadores do Instituto Latino-Americano de Argumentação Jurídica, que está promovendo o curso de hoje. E, doutor, o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre o trabalho do Instituto? Quais são os principais objetivos e as atividades desenvolvidas?
Jéssica, só me permita complementar um pouquinho a resposta anterior. Também teremos o professor Francisco Cardoso Oliveira, que é o diretor da EMAP, da Escola da Magistratura, também um dos membros fundadores do Instituto de Argumentação Jurídica, e que tratará também sobre o direito civil e a argumentação jurídica. A respeito das atividades do Instituto, esse Instituto de Argumentação Jurídica, ele foi criado por mim, por mais dois juízes aqui do Paraná, o professor Francisco Cardoso Oliveira e o professor José Ricardo Alvarez Viana, é um juiz de Londrina, e mais alguns advogados, o professor André Peixoto de Souza, que é o nosso presidente do Instituto, o professor Clodomiro Banvart Júnior, que é o vice-presidente. E o objetivo do Instituto é trazer um pouco do entendimento da academia para a decisão judicial, porém, sobre um aspecto prático. Então, se discute no mundo inteiro como se formata adequadamente a argumentação jurídica no âmbito da decisão judicial. E o objetivo do Instituto é pesquisar essa temática. O que nós fazemos é proferir cursos e também eventos, além de materiais acadêmicos. Né? Nós, por exemplo, lançamos o nosso primeiro livro, agora pela própria editora do Instituto, que é o livro chamado Questões Contemporâneas do Direito, que está disponível para compra. E divulgar essa temática, né? Então, nós já promovemos cursos, por exemplo, em Curitiba, em Florianópolis, em Palmas, no Tocantins. Temos uma pós de 400 horas sendo desenvolvida já em, vamos dizer assim, dois terços dela tendo sido preenchido lá em Palmas, no Tocantins. Então, temos atividades tanto a nível didático quanto a nível de pesquisa. E o objetivo é esse, é congregar e condensar os posicionamentos e entendimentos, os ensinamentos do âmbito acadêmico para o âmbito judicante, de maneira que o juiz possa se tornar um juiz mais consciente. Em geral, nosso público-alvo são juízes, também a equipe que forma, o gabinete do juiz para que possa elaborar a decisão. E agora estamos desenvolvendo, em parceria com a FIEP, uma pós também de 400 horas, que será feita a partir de agosto de 2015, e cujo público-alvo é não apenas juízes. Então, é a primeira vez em que nós estamos, de fato, abrindo isso para um público mais amplo. E aí, advogados, operadores do direito de maneira geral, estudantes, para que possam compreender o raciocínio da argumentação jurídica e que vai levar à elaboração da decisão judicial. Essa pós, ela ocorrerá a partir de agosto de 2015, começando no dia 11 de agosto, até um dia bem simbólico, dia do advogado. Né? E nós estamos com as inscrições abertas. Para quem tiver interesse, também basta pesquisar no site da FIEP, professor, o site da FIEP, que lá tem um link específico para poder...
FIEP.org.
www.fiesp.org e tem um link específico com a pré-inscrição. Então, é só clicar ali e já fazer a sua pré-inscrição.
Uhum. E, doutor Thiago, se tratando de formação, qual é o diferencial do operador de direito que domina a argumentação jurídica?
Bom, primeiro é importante separar a argumentação da persuasão, né? A pessoa que domina a argumentação jurídica não quer dizer que ela vai convencer melhor os outros.
Uhum.
Não, o objetivo não é esse. Até tem o objetivo, até tem o viés da persuasão no âmbito da argumentação, mas ele não é necessariamente o enfoque principal. O objetivo da argumentação é tornar a decisão mais, vamos dizer assim, impessoal, tornar a decisão mais, mais detalhada no sentido de explicar o que o juiz fez.
Uhum.
Uma crítica muito comum que é lançada ao aparelho judicante, e aí se fala aparelho judicante de uma maneira geral e no mundo inteiro, é que o juiz decide muitas vezes com base na sua consciência, com base em razões subjetivas, porque gostou mais de um, porque gostou menos do outro, porque comeu bem no almoço, porque não tomou café da manhã. Então, só que não é bem assim. O objetivo da argumentação é tirar esse tipo de... jogar para fora esse tipo de argumento, para que se possa delinear como o juiz decidiu uma determinada causa e com base em que fundamentos. Então, tornar a decisão um pouco mais racional, no sentido da argumentação racional mesmo. Esse é um grande diferencial. O juiz se torna mais consciente de técnicas para a elaboração da decisão judicial e, ao mesmo tempo, também do objetivo final, aonde a decisão dele vai alcançar a final, né? Como ela vai impactar tanto no aparelho público quanto no aparelho privado, né? Nos agentes de mercado.
Uhum.
Então, o juiz que tem o domínio dessas técnicas de argumentação se torna um juiz mais completo, vamos dizer assim, um juiz com uma possibilidade, uma visualização melhor, tanto da elaboração da decisão quanto da visualização dos impactos concernentes à decisão.
O tema do programa da Amapar de hoje é o Congresso Argumentação Jurídica, Direito Civil e o Novo CPC no Atual Estado Democrático de Direito. Doutor João, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes quais os principais aspectos e inovações do novo Código de Processo Civil serão abordados hoje no evento?
Sim, então, para contextualizar inicialmente, o CPC, o Código de Processo Civil em vigor, ele data de 1973. E o atual código data de o novo código, né? Ele data de 16 de março de 2015 e entrará em vigor em março de 2016.
Uhum.
Então, veja, já no artigo 1º do novo código, declara-se uma leitura constitucional do Código de Processo Civil, ou seja, o novo código vai ter que ter um viés, passar pela valoração constitucional. Perceba que os grandes temas do direito, do direito processual estão na Constituição da República, assim como os grandes temas do direito material estão na Constituição da República. Por exemplo, o direito à vida, à liberdade, à saúde, à integridade, são temas do direito material que estão na Constituição da República, assim como temas vocacionados ao direito processual, como o contraditório, a ampla defesa, direito à razoável duração do processo, também estão na Constituição da República. Então, era preciso, né, que essas águas se misturassem, o direito material, uhum, o direito processual. E o código, o novo Código de Processo Civil, ele faz essa leitura constitucional. Acredito que o legislador foi feliz nesse aspecto. Até porque nós vivemos hoje num excesso de judicialização, um excesso de demandas. E isso decorre também da edição do ECA, né? Nós tivemos mais de duas dezenas já de alterações no Código de Processo Civil de 73, com a explosão da internet, da comunicação, ou seja, o cidadão, o jurisdicionado, começou a conhecer um pouco mais seus direitos e bater, então, as portas do Poder Judiciário. O novo Código, então, ele tenta avançar nessa questão da celeridade, né? A aplicação, uhum, do princípio da eficiência, exigindo um magistrado mais ativo, um magistrado mais proativo, mais criativo, até no que se refere, como o professor Thiago aqui trabalhou e também defende o tema das decisões estruturais, e essas decisões estruturais do magistrado, elas devem estar ligadas também à repercussão delas no que se refere aos aspectos sociais, econômicos. O novo código também declara, né, que o juiz atenderá os fins sociais, o bem comum e também ele trabalha com o asseguramento da dignidade da pessoa humana, né? Essa observação que o juiz deverá sempre estar atento, né, no caminhar do processo. Então, o processo, ele é... O que seria o processo, assim, para que o nosso ouvinte pudesse compreender? Talvez quem não esteja assim, afeto ao tema, o processo é um instrumento, é o caminho para a realização do direito material. Mas qual o direito material? Aquele que está previsto lá no Código de Defesa do Consumidor, no Direito Civil, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso. E o processo, então, ele serve, né, para buscar uma prestação jurisdicional assegurando, né, os direitos previstos aí no direito material. Eu não sei o nosso tempo, mas eu poderia destacar aqui algumas novidades, talvez, do Código. Então, ele estimula a solução consensual dos conflitos, né? Uhum. E já falando um pouco da formação, né, do profissional do direito, as faculdades, eles têm aprimorado o currículo no sentido de prever em sua matriz curricular cadeiras vocacionadas à mediação, à negociação e arbitragem, de forma que o profissional do direito também começa a ser preparado, né, não só para o conflito, mas também para entendendo técnicas de mediação. Entendendo que a pacificação dos conflitos por meio da mediação e dos demais mecanismos de solução solução de controvérsias de forma amigável, né, talvez seria o mais ideal. O novo código, então, ele torna obrigatória a audiência de conciliação e mediação. Então, quem hoje comparecer no evento, nós vamos poder, até que ponto que essa obrigatoriedade da audiência de mediação e conciliação conflitaria ou não com a celeridade do processo, né? Até porque nós temos que ter profissionais, advogados, na fase pré-processual, trabalhando com a mediação. Quem sabe, né, trabalhar essa mediação de forma obrigatória possa trazer algum embaraço, né, para a celeridade do processo. Ela também, o novo código, ela concentra a defesa em uma só peça, né? Ela evita incidentes, ela cria um incidente de demandas repetitivas, aprimora o julgamento do recurso especial e do recurso extraordinário, e ele acaba com o juízo provisório de admissibilidade. Então, ela dá, sim, essa mensagem, né, de que o processo deve ser célere, que ele deve ser rápido, né? Ele cria também uma nova concepção, uma estrutura para a sentença. Né, mantém-se praticamente os elementos da sentença, mas a forma da argumentação, e aqui muito liga, né, no tema do evento de hoje à noite, e dessa pós-inédita também, que o Thiago está trazendo essa proposta em parceria com a Faculdade da Indústria, porque não basta mais o mero convencimento do magistrado e a simples citação do dispositivo legal. É preciso que haja agora um relacionamento do dispositivo legal com o caso concreto, né? Então, não só do dispositivo legal, mas da súmula, do precedente que ele vai estar utilizando. Então, é preciso que haja que se perceba isso na sentença. E também uma inovação que acredito importante é a utilização pelo legislador da visão contemporânea do preciso do contraditório. No sentido que não basta somente ouvir as partes ou dar oportunidade às partes a se manifestar sobre atos e fatos do processo. Mas é preciso que haja até um pré-anúncio dos fundamentos que o juiz vai se utilizar na sentença e colocar isso em debate. Então, nós saímos daquela... eu acredito que o código resolve aquele conflito que havia no conceito de imparcialidade e neutralidade. Nós não precisamos mais de um... Nós precisamos de um juiz que não seja neutro ao processo, né? E o código permite, inclusive, a fixação, né, de um calendário para a solução de cada processo. Então, hoje também será possível a gente discutir até que ponto que a justiça estadual, né, tem uma estrutura adequada para abrigar o novo código. Acredito que nós não conseguimos resolver os problemas nem mesmo do código atual, né?
É verdade,
doutor Thiago. Então, não sei como é que vai ser ainda. Claro que nós temos fé que vai avançar, né? Mas nós temos alguns entraves que nós vamos discutir bastante no evento de hoje.
Doutor João, o senhor poderia falar agora um pouco para os nossos ouvintes sobre essa parceria entre o ILAGE e a Faculdade de Indústria da IEL para a realização desse evento?
Sim. Então, a Faculdade da Indústria, IEL, ela é mantida, então, pelo Sistema Federação da Indústria Paraná, o Sistema FIEP. Nós possuímos dois campos, o campus da indústria que fica na Avenida das Torres, acho que todos conhecem, aqui no Jardim Botânico. É um campus muito interessante, é onde vai funcionar a pós-graduação, essa pós-graduação que estamos anunciando, em teoria da decisão judicial. Nós temos outra pós-graduação também lá funcionando, que é um dos maiores sucessos no Paraná, que é a pós-graduação em Direito Empresarial Aplicado, que eu coordeno ao lado do professor Giovanni Rodrigues Alves. É uma pós de muito sucesso, com uma parceria internacional, talvez a mais concorrida do Paraná. Em cada edição, realmente há um processo seletivo, porque nós temos 30 vagas e, invariavelmente, mais de 100 candidatos em cada edição. E isso se renova também para o ano que vem. Nós já estamos com uma lista bem grande, né, para essa pós do ano que vem. E esperamos que essa repercussão positiva também venha a ocorrer aqui na pós da teoria da decisão judicial, que é uma pós inédita, vale a pena. E ela está muito alinhada com a exigência desse novo profissional, um novo profissional mais crítico, um novo profissional que trabalhe mais com a interpretação, com a argumentação. Então, a Faculdade da Indústria, ela mantém o curso de Direito, né? Há muito tempo. O nosso curso de Direito, ele tem o conceito 5 no Ministério da Educação, numa escala que vai de 1 a 5, ou seja, nós temos nota máxima, né? Então, essa é a estrutura, esse é o ambiente, né? Um ambiente bem propício para a edição e o lançamento de mais essa nova pós.
Doutor, o senhor poderia agora frisar novamente para os nossos ouvintes qual é o diferencial desse congresso ofertado pelo Instituto Latino-Americano de Argumentação Jurídica em parceria com a Faculdade da Indústria e IEL?
Sim, então acredito que esse congresso, na verdade, ele faz o pré-anúncio, né, de tudo que nós vamos experimentar aí no decorrer da pós-graduação, né? Então seria bem interessante que nós possamos, até se o Tiago quiser complementar alguma coisa, Tiago, dessa importância.
O que ocorre é uma mudança de perspectiva. Então, esse congresso e todo esse estudo da argumentação, ele vem alinhado, vem nesse mesmo caminho de uma mudança de pensamento dos profissionais de uma maneira geral. O profissional que hoje o mercado demanda, o profissional hoje que a sociedade demanda, o jurisdicionado demanda, é necessariamente um profissional mais crítico. É um profissional que saiba pensar, que não se limite a reproduzir jurisprudências já consolidadas ou textos de lei ou ensinamentos doutrinários já pacíficos ou de uma maneira sedimentados há mais de um século. Não, a pessoa precisa aprender a pensar para que a casuística seja resolvida de uma maneira mais crítica, que a situação seja resolvida de uma maneira mais crítica, com a visualização de impactos, com a visualização de situações internas e externas ao conflito em si. E o congresso de hoje vem nesse sentido. Todos os temas que serão abordados, seja direito civil, processo civil, administrativo, consumidor, serão abordados sob esse viés. E mais, esse é o início apenas de um trabalho. A nossa pós, que será desenvolvida a partir de agosto, fará uma abordagem bem completa dessa temática, envolvendo eixos teóricos que dizem respeito justamente a essa formação crítica do operador do direito, para que o operador do direito possa, seja a nível decisório, seja a nível postulatório, ser introduzido no mercado de uma maneira que atenda às demandas sociais, que atenda ao que a sociedade atualmente postula, ao que a sociedade pede hoje em dia.
Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer a presença do Dr. Tiago e do Dr. João aqui no programa de rádio da Amapá.
Agradeço novamente estar presente aqui, Jéssica.
Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!